Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. A revista científica Nature publicou recentemente um estudo liderado por pesquisadores brasileiros que é um alerta para a comunidade internacional. A Amazônia pode atingir até 2050 o chamado ponto de não retorno, quando mudanças irreversíveis no ambiente causariam a perda da floresta tropical. Esse é um cenário dramático, porque a floresta na Amazônia tem se mostrado resiliente há 65 milhões de anos, apesar de drásticas variações climáticas nesse período. A destruição do bioma em grande escala teria consequências para o equilíbrio climático do planeta como um todo, com prejuízos na agricultura, na geração de energia e no modo de vida de comunidades inteiras. Mas mesmo pontos de não retorno locais na Amazônia, como os que já vêm sendo registrados, têm impactos enormes e podem se tornar cada vez mais frequentes. Para colocar em números, o estudo concluiu que nos próximos 25 anos, de 10 a 47% do bioma amazônico poderia entrar em colapso. Nesse episódio, eu converso com Marina Hirota, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e coautora do estudo. Ela explica esses resultados, as consequências para o planeta da possível destruição do bioma ou de parte dele e o que precisaria ser feito para evitar esse cenário. Marina Hirota, obrigada pela participação no podcast.
Oi, Melina. É um prazer.
Marina, você e mais 20 pesquisadores publicaram recentemente um artigo que saiu na capa da Nature, concluindo que até 2050 o sistema florestal amazônico, ou pelo menos uma parte relevante dele, pode atingir um limiar que é capaz de desencadear transformações irreversíveis, uma espécie de colapso em grande escala do bioma. É o que ficou conhecido como o chamado ponto de não retorno, que é um assunto que já é discutido entre os cientistas já desde os anos 90. Marina, qual que foi a maior contribuição desse estudo de vocês?
Então, Marina, acho que essa é uma pergunta super importante, porque para nós, assim, o objetivo principal desse trabalho era trazer comunidades da ciência que falam de mudanças na Amazônia com ou sem esse ponto de não retorno, mas já de mudanças, né? Acontece que quando a gente começou a juntar as comunidades, especialmente quem faz modelos, que era quem mais falava sobre esse ponto de não retorno sistêmico, e o pessoal que trabalha no campo, né, com determinados dados no campo da ecologia, que fala de mudanças pontuais e locais, ou seja, seriam pontos de não retorno locais e não sistêmicos. Então, a gente fez toda essa união e colocou em mapas toda a heterogeneidade da mudança. Então, eventualmente, se a gente tem um ponto de não retorno sistêmico, que seria esse colapso, né? Ele está muito associado com mudanças que não necessariamente vão acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que essa acaba sendo a grande contribuição. Como essa heterogeneidade vai determinar o tempo e a escala espacial do que vai acontecer na Amazônia. Então, esse colapso é, assim, o último que pode acontecer lá na frente. Antes disso, muitas mudanças já estão acontecendo e ainda vão acontecer. Isso vai depender muito dos tipos de florestas que a gente tem, que a Amazônia não é toda igual. Então, de como essas florestas respondem a diferentes estressores. E quem são esses estressores? Porque a gente não tem os mesmos estressores em todos os lugares. Então, a gente não tem falta de água, desmatamento, fogo, sempre no mesmo lugar. Então, acho que isso vai determinar o que está acontecendo e o que vai acontecer com paisagens florestais no futuro, né? E, eventualmente, atingir esse ponto de não retorno, caso sistêmico, caso a gente ultrapasse determinados limiares. Então, acho que essa é a grande contribuição, né? Juntando as duas comunidades, a gente consegue ver tipping points ou pontos de não retorno locais, um potencial sistêmico, mas toda essa mudança atinge socioeconomicamente populações e povos da floresta de uma forma avassaladora de todo jeito, né? Então, acho que isso é muito importante, que não é só o ponto de não retorno para o mundo, mas são vários pontos de não retorno para as populações que vivem da e na floresta.
E Marina, só para eu tentar entender como é esse timeline desses pontos de não retorno locais e depois esse colapso em grande escala do bioma. Eu sei que essa é uma pergunta complicada porque vocês trabalham com modelagens estatísticas. Então a resposta não é sim ou não 2050, 2030. Não é assim. É uma modelagem complexa com vários fatores envolvidos. Então eu já te pergunto sabendo que a resposta não é tão simples, tá? Mas, tendo dito isso, como é que é esse timeline? Porque acho que essa é a grande pergunta, né? Assim, quão próximo a gente está desse perigo de mudanças irreversíveis no bioma?
Esse timeline a gente tem tempo, mas não é muito tempo, Melina. Porque o que que acontece? Quando a gente pensa no que a gente fez, é muito, muito simplificado. A gente pegou várias variáveis que comprovadamente estressam a floresta. E a gente sobrepôs mapas dessas variáveis. Então, por exemplo, quando a gente pensa em tendência de temperatura, né, que aumenta muito o estresse hídrico da planta, ajuda a planta a ficar mais estressada. Então, a gente viu tendência de temperatura aumentando. A gente viu, por exemplo, diminuição de chuva na estação seca, né, o aumento da duração da estação seca. A gente viu estradas que são indicadores de desmatamento. Com tudo isso, claro que vai ter uma incerteza muito grande. E é muito simplificado o que a gente fez, pegar vários mapas e dar ponto para cada uma, para cada pixel que a gente tem avaliado, né? Cada quadradinho. A gente vai lá e fala, bom, isso aqui está sujeito a esse estressor. E a gente tem um tamponamento, por exemplo, porque está indígena. E a gente categoriza aquele quadradinho. Então, a gente acaba com um mapa super heterogêneo, né, que diz o seguinte, olha, é tudo uma coxa de retalhos, e aí o que pode acontecer é que 10%, né, e tem esse número de 10%, aí vem a incerteza, se a gente pensa de 10% a 47% da floresta, é uma incerteza gigante, sabe? É um intervalo muito grande.
Então, o estudo de vocês diz que a chance da gente atingir a situação de colapso do bioma em 10% a 47% do seu território aumenta dramaticamente até 2050. É isso?
Exatamente. Considerando as projeções que a gente tem hoje, né? De diminuição de chuva, de aumento de temperatura, principalmente, sim. Mas o que é mais importante, que eu acho que se fala pouco, é que 10% está sujeito a mais estresse. Por isso tem mais chance de virar. Ao passo que 47%, a gente tem poucos estressores. A chance de se converter, né, de transformar essa paisagem, é muito menor. Então, se a gente pensa daí, se atingir 47%, a gente cruza o ponto de não retorno sistêmico que foi proposto na literatura. Então, a gente está mais para o 10, percebe? Então, se a gente pensa daí no timeline que isso vai acontecer, ou que potencialmente isso pode acontecer, a gente já pensa em projeções do futuro e observa que essas transformações podem acontecer com mais certeza próximo de 2050. Antes disso, é mais difícil, especialmente se a gente tiver ações contundentes de controle desses estressores, né? Especialmente fazendo nossa lição de casa. Então, o que a gente dificilmente controla hoje são os efeitos do aquecimento global, né? As mudanças regionais do clima da Amazônia que estão além do que a gente pode fazer como tarefa de casa. Mas redução de desmatamento, que a gente já está observando, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa para ontem, assim. Se a gente controlar isso, a gente tem uma chance muito grande de prevenir esse colapso. É só que, com as projeções que a gente tem de temperatura e chuva para 2050, a gente chega mais perto, percebe? Então, essa projeção tem uma incerteza muito grande, porque a gente está usando já projeções que têm certeza muito grande, uma abordagem muito simplificada, colocando temperatura e chuva como os grandes estressores. Porque tem outros em escalas mais finas, não são só o clima, né? A gente não colocou projeções de mudança de uso da terra, por exemplo, né? Que podem agravar ainda mais. Então, do mesmo jeito que a gente pode agravar, a gente pode enfraquecer esse efeito todo e efetivamente começar a diminuir todas essas mudanças que estão acontecendo, né, Melina? Então, sim, tem uma incerteza gigante, mas a gente acha que é muito importante dar o primeiro passo em quantificar todas essas possibilidades com o que a gente já tem. A partir daqui, a gente começa a refinar. É um chamado mesmo para que outros grupos, outros cientistas e outras cientistas se engajem nesse tema e proponham novas metodologias de tudo isso, sabe? Diminuir as incertezas e tudo mais.
Então, mas só uma observação, né, Marina? Você está falando de uma abordagem simplificada, mas assim, esse se trata do limite da ciência, porque a análise que vocês concluíram é estado da arte Não é à toa que foi publicado na capa da Nature, que é a publicação científica de maior prestígio do mundo. Então, assim, isso reflete, na verdade, os limites da ciência como um todo, mas é o melhor que a gente consegue fazer até agora. Acho que esse é o ponto,
Exatamente.
apesar de ter toda essa incerteza, né?
Exatamente. E o que a gente precisa, eu acho, Melina, também é abraçar um pouco essa incerteza, né? Nos anos 90, quando o IPCC foi criado e começaram a sair as primeiras projeções, é difícil para o ser humano abraçar essa incerteza. A gente gosta de estabilidade, do que é certo. Então, a gente vai empurrando até uma hora que acontece o ano de 2023, a gente toma um susto, né? O sistema terrestre é o todo, né? Mas a Amazônia também pode se considerar um sistema dinâmico complexo. Nosso corpo pode ser considerado um sistema dinâmico complexo. Então, ele vai dando sinais. E se a gente não abraça essa incerteza também, a gente perde a chance de comunicar alguma coisa que é muito importante, porque a ciência, às vezes, demora muito tempo. E aí, nessa demora, a gente perde a chance de agir. Então, eu acho que é importante a gente fazer isso com o que a gente tem, dizendo que tem certeza, mas falando, mesmo assim, é importante a gente ter atenção nisso, né? Mesmo que seja através de princípios fundamentais, como o princípio da precaução, que ainda não é prevenção, porque a gente não tem uma coisa que aconteceu, mas é precaução porque a gente tem uma projeção que se desenha e que a gente pode tomar atitudes agora, né?
Marina, só para complementar a sua resposta, você citou agora que o ano de 2023 foi um susto. A que você está se referindo exatamente?
O ano de 2023, ano passado, foi o ano que a gente teve um salto na média da temperatura global do planeta, que vinha, assim, aumentando, né? Então, Acordo de Paris, 1,5 graus. A gente tinha 1,1, 1,2. 2023, acaba tendo um salto, a média de 2023 foi 1,5, que não era a tendência gradual que vinha se observando ano a ano. E aí acontecem coisas em muitos lugares do mundo que causam prejuízos muito grandes, fora o desconforto térmico, né? Aqui no Brasil, desde dezembro, a gente está, assim, em desconforto térmico até agora, o calor, você dormir com 30 graus é difícil, assim, para quem mora aqui no sul do Brasil, como eu, em Florianópolis. Então, temperatura dos oceanos altíssima, diferentes descobertas na ciência, né? Da seca na Amazônia, que não está associada com o El Niño necessariamente, mas que é reforçada pelo El Niño, mas tem a ver com a mudança do clima de uma forma geral. Então, começa a vir uma avalanche de informações e a gente parece que é uma avalanche, mas isso já vem acontecendo. E aí, quando começa a ter uma série de prejuízos para a nossa saúde, né? Então, acaba que, né? Quando começa a ser comprovado, a gente talvez não tenha mais o mesmo tempo e não possa agir da mesma forma mais. Então, eu acho que é um estudo de alerta mesmo, né?
O que aconteceria depois que esse ponto de não retorno fosse atingido? Assim, que tipo de vegetação que poderia dar lugar ao que é atualmente uma floresta úmida e tropical? E mais do que isso, assim, quais que seriam as consequências da perda de extensões relevantes de floresta para o planeta?
Certo, eu acho que na primeira parte da sua pergunta, a gente identifica três trajetórias possíveis do que já está acontecendo numa escala local, tá? Então, as florestas da Amazônia são muito diferentes. Se você está no leste, que a chuva oscila muito mais, você tem uma estação seca mais pronunciada, elas são espécies já selecionadas ou com estratégias de vida que conseguem lidar melhor com essa seca, né? Então, a resposta vai ser um pouco diferente. Aí, se a gente pensa nessas três trajetórias possíveis, a gente tem a primeira, que é uma conversão em savana, né? E isso já recebeu um nome, savanização, que hoje eu prefiro não usar, porque nossas savanas do Planalto Central são super biodiversas e é completamente diferente das savanas amazônicas, que tem árvores e gramíneas, né? Isso é o que a gente vê. Mas em termos de espécies, é muito mais monodominante se a gente pensa. A diversidade das savanas amazônicas é um pouco menor. Então, elas já existem na Amazônia. E elas podem aparecer em lugar, né, substituindo floresta, se você tem determinadas perturbações, como muito associadas a incêndios, tá? Mas isso acontece especificamente em lugares de areia branca da Amazônia, assim, mais nas partes centrais da Amazônia. Então, isso já foi comprovado, tem experimentos que mostram que isso já aconteceu lá e permaneceu, por causa do fogo, principalmente. Aí, se a gente pensa em fogo, mais desmatamento, a gente já vai para uma paisagem bem aberta, sem muitas árvores, bem aberta e dominada por espécies invasoras de gramíneas, principalmente aquelas que são importadas por serem muito férteis para servir de comida para gado, né, para criação de gado. Então, elas são dominadas por invasoras que impedem que a floresta volte. Tá? Então, paisagens degradadas e abertas. E a gente pode ainda ter formações florestais com dossel fechado, mas totalmente monodominantes. Então, você perde diversidade, você perde resiliência, porque você não se responde sempre igual. Então, né, são florestas secundárias, que inclusive são muito desmatadas pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. E aí isso envolve, além de fogo e desmatamento, mudanças de uso da terra, então às vezes cotação de terra e tal, e esquemas que mantêm floresta para depois elas serem desmarcadas novamente. Então, todas elas são paisagens muito degradadas, mas são diferentes, né? Não são só uma coisa savânica, assim como a gente já ouviu bastante antes e que agora está mudando de savanização. E isso pode ser que se expanda, então isso já está acontecendo e pode ser que ganhe escala dependendo de ações contundentes que sejam aplicadas. E aí qual é, né, a segunda parte da sua pergunta, quais são os impactos disso? E é muito importante lembrar que o planeta não tem fronteira geográfica, tá? O que acontece num lugar propaga para outro. Então a gente tem fronteiras geográficas, mas o sistema terrestre não tem. Isso se propaga pelos oceanos, pelo ar, então pela atmosfera, principalmente, né? Só vê o El Niño, que é um aquecimento das águas do Pacífico, e isso tem impactos em vários lugares do mundo. Então se a gente pensa na Amazônia, como é uma floresta muito grande, né? Um ecossistema, um conjunto de ecossistemas muito grande, isso ganha escala no mundo inteiro, mas também em subsistemas da própria Amazônia. Se a gente pensa no leste desmatado, isso cascateia para o noroeste da Amazônia, para o oeste da Amazônia. Então, isso é em nível regional. A gente pode pensar no nível continental da América do Sul, que esse fluxo de umidade que passa pela Amazônia, vindo assim do Oceano Atlântico, né, pelos ventos alísios, que são muito conhecidos, ele vem, canaliza nos Andes e desce. Esse fluxo de umidade alimenta, por exemplo, a Bacia do Prata, que muita gente conhece pela tríplice fronteira, né? Paraguai, Argentina e Brasil, onde fica a usina de Itaipu, que gera uma grande quantidade de energia para os três países, ou seja, traz muita segurança energética para nós, né? Considerando nossa matriz hidrelétrica. Então, a quantidade de água que tem nas cataratas do Iguaçu, para quem já foi lá e viu, depende muito da quantidade de água, não só que chove ali, mas que chove nos entornos para alimentar os rios, né, da Bacia do Prata. E também o sul do Brasil e o Pantanal, né? Então, é o sudeste da América do Sul, se a gente for pensar na América do Sul. Mas toda a parte do sul do Brasil sofre muito efeito dessa, né, principalmente a parte aqui do estado que eu estou, de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, noroeste, assim, que tem muita atividade agrícola, né? Então, essa água precisa vir, porque senão você começa a irrigar, daí você acaba, você não tem água nem do céu e nem da terra mais. Então, tem muitos impactos que já foram, inclusive, medidos. A gente tem bastante evidência disso na América do Sul. E aí, para o mundo, pode chegar a Antártica, a Sibéria, a outras florestas, por exemplo, do Congo, da Indonésia, né? Pode alterar toda a circulação tropical e a redistribuição de umidade pelos trópicos e pode ter efeitos diretos nos regimes de chuva e indiretos na temperatura de vários lugares do planeta. Então, assim, é bastante impacto. É bastante intenso, já tem estudos de modelagem que estão sendo revisados agora para ver esses impactos. E fora tudo isso, a gente tem um impacto direto na liberação de carbono para a realimentação do aquecimento global, né? Então, por decomposição de florestas que morreram. A gente pode ter um impacto muito grande na América do Sul, principalmente, em segurança alimentar, segurança energética e segurança hídrica. E fora a saúde, né, que eu nem vou começar a comentar. Então, assim, são impactos significativos que a gente pode pagar para ver de novo e esperar que bata no nosso bolso. Ou não, a gente pode pensar que pode ser diferente dessa vez.
É muito apocalíptico, né, Marina? E é exatamente isso. A floresta, ela não tem só essa função de manter o balanço climático do planeta, mas ela também é um grande estoque de carbono, né? Então, acabar com a floresta é literalmente como soltar uma bomba de carbono para a atmosfera, né? Que, obviamente, vai contribuir ainda mais para o aquecimento global. Bom, Marina, esse bioma de florestas na Amazônia tem se mostrado resiliente já faz 65 milhões de anos. Então, o que que causou essa atual fragilidade desse sistema?
Isso reflete um pouco o nosso tempo na Terra, né? Assim, enquanto modificadores, tá? Então, quando você pensa em mudanças do clima, você pensa em milhões de anos, né? Então, se a gente pensa no tempo que demorava para as mudanças acontecerem e no tempo que os seres vivos do planeta tinham para se adaptarem, para serem selecionados e as paisagens serem transformadas, eu acho que isso se traduz um pouco na velocidade daquilo que a gente tem de mudança agora. Nós somos seres para ontem, né, menina? Nós não somos, assim, seres que querem viver e ter paciência de esperar mudança. A gente quer transformações. Por um lado, isso degrada. Por outro, a gente tem grandes potenciais para desenvolver tecnologias para o futuro, né? Então, eu acho que somos dotados de inteligência e fazemos dela aquilo que nós queremos, né? Eu acho que depende muito, muito, muito de como a gente escolhe viver no planeta. E, às vezes, parece que a gente não tem escolha, mas a gente tem, né? Eu acho que é muito complicado a gente pensar que, por milhões de anos, sistemas amazônicos permaneceram florestais em grande parte, ou em parte dessa área que a gente tem hoje. As interações com os humanos em pelo menos 13 mil anos, e ainda permaneceu e chega no final, assim, né, no começo desse antropoceno, a gente simplesmente muda desse tanto, sabe? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Para que a gente está fazendo isso? Existem relatórios, por exemplo, da Embrapa, que dizem que com o que a gente já desmatou, a gente poderia prover segurança alimentar para o Brasil e ainda exportar. Por que a gente segue desmatando?
Marina, mais especificamente, vocês citam cinco fatores de estresse ou cinco estressores da floresta. Quais que são eles?
Então, da grande escala para pequena, seria a chuva. Então, a chuva, os totais anuais. Segundo, o comprimento da estação seca, quanto dura a estação seca, quão intensa está a estação seca, a temperatura global do planeta, né? Então, aquela do 1,5 e tal, que é nosso objetivo, e que afeta os regimes de chuva na Amazônia, e o desmatamento acumulado. Então, se a gente pensar, todos eles têm associação com a água, porque, no final das contas, todos eles vão causar mortalidade. Então, acho que é importante falar isso, né? Você tem mortalidade de árvores. Com menos árvores, você tem menos vapor d'água para a atmosfera, menos nuvem, menos chuva. E chove menos, você fecha um ciclo de menos floresta.
Marina, a gente falou das chances, da possibilidade de atingir esse ponto de não retorno, esses pontos localizados de não retorno ao longo do bioma. O que precisaria ser feito para que isso seja evitado?
A gente sugere três recomendações principais, né, para diferentes níveis de governança. Então, a primeira coisa está associada à nossa tarefa de casa enquanto Brasil, que tem a ver com a redução do desmatamento, e a gente já vê esses níveis caindo, e atividades de restauração, né? Então, o que a gente conseguir conservar é até mais fácil, porque se mantém a floresta em pé, mas atividades de restauração também. Só que essas atividades, essas duas coisas, precisam ter uma coordenação, né? Em diferentes níveis de governança. Então, municipal, estadual, federal, considerando o Brasil como um país tão grande como é, com tantas diferenças, e a região amazônica pegando vários estados. A outra coisa é a coordenação com outros países da América do Sul, que somos nós e mais 8. Então, por exemplo, a Colômbia tem grandes avanços nessa área de sustentabilidade, de manter os direitos da natureza, e eu acho que é muito fundamental que a gente tenha essa coordenação e alinhamento, especialmente se a gente pensar em princípios básicos do que a gente precisa. Então, acho que o trabalho também dá alguns subsídios com relação a isso, né? Especialmente em termos de manutenção de água e do ciclo hidrológico na bacia amazônica, como um posto que precisa dessa coordenação. Então, não é só restauração, né? Feral desmatamento zero, sabe? Mas é como vai se fazer isso? Como vai se fazer restauração? Né? Quais são as premissas? Que tipo de florestas a gente precisa no futuro? Sabe? Eu acho que são várias perguntas. E a gente vai precisar não só de uma coordenação do ponto de vista de governança, mas também com cientistas, com gestores locais, com povos locais, povos originários que vivem nos lugares e que conhecem isso. E tudo isso pode parecer muito utópico, né, menina? Mas eu acho que a gente precisa de soluções fora da caixa, tá? E é porque a gente não tem muita chance de errar daqui para frente, porque a gente tem um tempo, né, para fazer isso de uma forma segura. E aí, num nível mais global, estar alinhado de uma forma geral com as metas e com as iniciativas e com as negociações e com as propostas de frear o aquecimento global, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa e essas ações de adaptação e mitigação, né? Como a gente pode colaborar com isso, principalmente considerando a biodiversidade que a gente tem no Brasil, a capacidade científica e técnica que a gente tem no Brasil. E quanto a gente pode mostrar para o mundo e ser exemplo de como a gente pode fazer essas atividades de restauração de uma forma eficiente, sabe?
Marina, eu estou um pouco curiosa para saber o que, que aconteceu desde que vocês publicaram esse artigo na capa da Nature, que eu acho que né, um fato né, a ser celebrado, é né, a publicação científica mais, de maior prestígio no mundo. Eu já sei que você, desde então, está bem ocupada, né? Inclusive, foi difícil a gente conseguir marcar esse horário para conversar. Eu te agradeço pela disponibilidade. Mas, assim, o que aconteceu desde então? Qual foi a repercussão?
Olha, Melina, foi uma repercussão bem grande, assim. E muito pelo colapso, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas ouvem o colapso e talvez isso chame mais a atenção. E menos por aquilo tudo que a gente ainda pode fazer, né? Eu sou muito agradecida por tudo isso e por toda essa repercussão, porque eu acho que talvez seja um passo importante na quantificação, né? E que ganha essa repercussão significa que existe uma demanda por essa informação, sabe?
Legal. Marina, com essa nota otimista, a gente terminou o episódio por aqui. Marina, de novo, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, menina, estou à disposição. Muito agradecida pelo espaço.
O Economia do Futuro é publicado, como você sabe, quinzenalmente às quintas. Se você quer contribuir para uma economia mais sustentável, comece agora, indicando esse podcast para alguém. É a audiência que mantém esse projeto no ar. E antes de ir embora, eu quero recomendar a pré-temporada do podcast Ciência Suja, da Rede Rádio Guarda-Chuva, com debates sobre pseudociência. O último episódio sobre física quântica e as promessas da autoajuda tá ótimo. Agora sim, até a próxima!
A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.